Glórias a Deus. Paz seja convosco.
Amém.
Saúdo a irmã Glória, que está nos visitando, amiga da Edilene. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Vivemos um tempo como nunca houve na igreja. Milhares e milhares de pessoas convertidas. Estava conversando com o irmão Cláudio hoje. Muitas igrejas para todo quanto é lado. Mas o que na verdade nós vemos é poucos cristãos. O cristianismo não é de uma forma nominal. Não é e nunca foi. Ser cristão não é ter uma carteirinha. Ser cristão não é você frequentar uma igreja dominicalmente. Ser cristão é mudança de vida.
Amém.
E o que nós vemos é que não tem essa mudança. As pessoas, elas vivem as suas vidas de forma absoluta, como querem, e como uma forma de se eximir de alguma culpa, algo semelhante ao que, vou falar algo forte, vai, mas algo semelhante ao que o traficante faz para que ele possa dormir, ele vai distribuir uma cesta básica ou dar um remédio para alguém. As pessoas, elas vão para a casa do Senhor achando que está tudo certo. E não está tudo certo. Não está tudo certo. Cada vez mais eu observo o cristianismo e eu me entristeço. A começar pela minha vida e também em relação aos outros. Nós temos muito a fazer. Estava com o Felipe lá fora antes do culto. Nós temos muito a fazer. Se você está vivo, quer dizer que sim, há algo a você fazer. A igreja não é e nunca foi um lugar apenas de refúgio, em que as pessoas elas se protegem e vão buscar algum tipo de consolo no coração, mas é um lugar onde nós buscamos o consolo. Ela não é um lugar em que você vem buscar apenas a sua cura física e espiritual, mas é o lugar onde você busca, mas não é apenas. Quando nós temos o propósito de ir à casa do Senhor, o propósito maior é buscar a face de Deus, glorificar o seu santo nome. E o nosso coração muitas vezes acaba estando preocupado com muitas outras coisas, ao invés de buscar o Deus vivo. As nossas semanas, elas são pautadas por correria, 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 correria. E aí nós achamos que, porque nós estamos indo na igreja no domingo, a gente pode resgatar tudo e está tudo certo. E não está tudo certo. Não é assim no nosso conceito humano e não é assim também no conceito espiritual. Glorifico a Deus porque Deus tocou no seu coração hoje de você vir para ouvir a palavra de Deus. O que eu tenho para te oferecer não é nada mais a não ser a palavra de Deus. O meu firme propósito contigo é, de uma maneira o mais perfeita possível, é apresentar você perante Deus no dia do Senhor como obreiro aprovado. Por isso que nós não estamos cheios. Não tenho essa preocupação. Ou melhor, tenho. Meu coração se preocupa. Mas não é a preocupação do Senhor. A preocupação do Senhor é realmente preparar as pessoas para o porvir. Nós estamos falando, dentro desse primeiro período, segurança em Cristo. Nós já falamos que, na semana passada, que algo extremamente desejável nós termos segurança no Senhor. Uma segurança inabalável. E nós citamos o exemplo do apóstolo Paulo, que era uma pessoa que era inabalável. E a gente olha para as nossas próprias vidas e nós nos vemos muito mais como uma porcelana chinesa que, se você der um toquinho, lasca, do que realmente alguma coisa forte. E nós falamos que isso é algo desejável, isso é algo que existe, é bíblico. Há pessoas, não só nas Escrituras, mas na nossa vida, que são pessoas que têm a firme certeza da sua fé e vivem desta forma. Nós podemos ter lampejos, mas há pessoas que têm um firme propósito, isso é muito desejável. Também falamos na semana passada que um crente, ele pode nunca chegar a ter essa esperança e continuar sendo salvo. Ufa! Glória a Deus por isso. Porque se a gente tivesse que ter 100% de segurança para ser salvo, a grande maioria, mais do que a grande maioria, iria para o inferno. Mas na verdade há pessoas como eu e você que vivemos entre lutas e dificuldades. O nosso coração ele vacila quando a onda ela bate um pouco mais forte, nós trememos, será que vai dar, será que não vai? Será que nós vamos conseguir? Será que nós não vamos conseguir? E nós falamos que se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para te pôr como uma pessoa filha de Deus, como uma pessoa salva. Seja uma fé robusta, como um carvalho, seja como um varinho, uma varinha de amendoeira, não importa. Importa que você tenha fé. Se você tem uma fé como um grão de mostarda, você é uma pessoa salva. E nós lemos uma série de textos bíblicos falando sobre isso. Finalizamos falando sobre Romanos 10, 11. Abra aí só para a gente retomar a nossa aula. Romanos 10, verso 11. Eu que vou ler. Romanos 10, 11. Diz assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 10, 11. Porquanto a Escritura diz, e conforme nós já temos falado, a Escritura ela é a Palavra de Deus, ela não contém, ela é o próprio Jesus Cristo, ele é o próprio Deus vivo, é a revelação do Senhor para nós e diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê em Cristo, não haverá confusão na sua vida. Você pode titubear, pode tremer, mas em algum momento aquela verdade, ela te chocalha, te sacode e você acorda. Você não fica confundido. Essa fé é a fé é a atitude daquela mulher pobre e trêmula que veio por trás de Jesus na multidão para tocar ali na orla das suas vestes. Edilene, Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos 5, 28.
Aleluia! Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada.
Aquela mulher estava há décadas procurando cura da sua hemorragia, entendendo que no conceito hebraico, naquele conceito daquela época, uma mulher que sangrava, ela era imunda. O período da menstruação, a mulher ficava afastada. As pessoas não podiam encostar nela, não podiam chegar perto. O sangramento era algo que tornava a mulher imunda. Aquela mulher estava há 20, 30 anos com aquele sangramento. Tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos para ser curada. E cada vez que ela era tratada, pior ela ficava. E aí ela viu em Cristo a possibilidade. E aí ela diz, repete de novo, Edilene, por gentileza.
Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Não é uma fé robusta, mas é uma fé de desespero. E ela foi curada. Não só curada fisicamente, mas também curada espiritualmente.
Pastor, você falou 20, 30 anos, não foram 12 anos?
Não sei. 12? Desculpa. 12 anos. Obrigado. Obrigado pela correção. Não tem problema. Obrigado. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Gabriel, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59 e 60. A segurança do crente é aquela atitude que teve Estevão, que sendo apedrejado, calmamente abençoou seus assassinos.
E apedrejaram Estevão, que voltava e dizia, Senhor Jesus, recebe o Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu.
Adormeceu e morreu. Estevão, ele era um pregador do Evangelho, trabalhava em especial na parte do diaconato de serviço, ele ajudava as pessoas. Então, alimentava as pessoas, ele trazia recursos para as pessoas, ele era uma pessoa muito benquista. Ele era uma pessoa que executava milagres. E quando confrontado, ele continuou firme. E aqueles homens continuaram questionando, até que chegaram num ponto em que ele, descrevendo toda a palavra de Deus, ele fala que ele viu os céus abertos, ele viu a figura de Jesus Cristo sentado à destra do Pai. E aqueles homens ficaram extremamente incomodados e falaram: blasfêmia. Nós vamos falar hoje à noite sobre blasfêmia, não perca. Tá? O que é blasfêmia? Tá? E aí aquela mulher, aquele homem, entendeu? Quando deu essa declaração, aqueles homens pegaram pedra e começaram a colocar ele num paredão e começaram a jogar pedra nele. Em vez desse homem se defender, em vez desse homem clamar por misericórdia, ele disse: Senhor, não impute pecado àqueles que estão fazendo isso. E depois disso ele morreu. Você não vê um baiado de grito, de dor, de nada. Você pode ter certeza que estava doendo. É uma fé. A fé também é a atitude do ladrão, que não é ladrão, o malfeitor, que clamou. Lucas 23, 42. Filipe, Lucas 23, 42. É tanto nome de anjo, nome de apóstolo, que às vezes eu me confundo, né? Lucas 23, 42. Pode ler, Felipe.
É 40 e...
Lucas 23, 42.
42, né? E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Aquele homem tinha sido colocado na cruz, ele não é ladrão. Não se crucificava ladrão, essa tradução está errada. Ele era um malfeitor, ele era um cara da pior índole. Violentador, estuprador, pessoa que era contra o governo, não era ladrão, ele era um malfeitor, ele era um Fernandinho Beiramar, e ele estava crucificado de um lado, do outro lado, e Cristo no meio. Eles atacam Cristo pela própria calor do momento, até que chega um momento em que aquele homem olha para Cristo e fala: Senhor, lembra de mim quando eu estiver no paraíso. Uma fé que não teve tempo de ser semeada, não teve tempo de dar fruto, nada. E a resposta de Cristo é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Aleluia.
Amém.
Jó 19, 25. Irmão Cláudio, ajuda ele, Felipe, por gentileza. Jó 19, 25. A segurança do crente é a atitude que teve Jó, assentado no pó, recoberto de feridas, mas afirmando. Jó 19, 25.
Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Jó havia perdido todos os seus 10, 15, 20 filhos, sei lá quantos filhos ele tinha. Tinha perdido todos os seus bens, congelaram a poupança dele, roubaram os investimentos, e ele foi acometido de uma enfermidade da cabeça aos pés. Sentou-se no chão, pegou um caco de telha e ficava se coçando. E aí ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Independente da situação que eu estiver passando, o meu Deus, ele continua sendo Deus. Diene, Atos 4:11, por gentileza.
Atos
4:11-12. Só acha,
ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Apóstolo Pedro havia num momento negado a Cristo 3 vezes, foi resgatado junto ao mar de Tiberíades pelo próprio Cristo ressuscitado. Em outra passagem, ele está vendo Cristo andar sobre as águas e ele fala: me chama, se é o Senhor, me chama. Vai andando, aí a hora que bate uma onda, ai, Jesus, me ajuda. E aí, depois da descida do Espírito Santo, esse mesmo Pedro, perante o Sinédrio, perante as autoridades, aquelas pessoas que condenaram Cristo e o mataram e o crucificaram e mataram, ele dá esse discurso e fala: não, olha, esse é o Jesus Cristo que eu sirvo. Ele está demonstrando a fé dele. A fé é vida. Fé é vida. Não é fé na cena, não é fé no salário, não é fé no casamento, é fé no Senhor. Essa fé é vida. Quão grande é essa bênção? Quem pode compreender ou descrever o abismo que há entre a vida e a morte? Como que a gente pode descrever um abismo que existe, tanto na vida física como espiritual, e a morte? As pessoas andam aí fora mortas. Não conseguem enxergar. A única coisa que elas olham é o próximo dia, é o próximo momento. Muitos de nós fazemos isso. A gente só consegue olhar o próximo dia de trabalho, a próxima ação. Se eu não fizer, eu não como. Se eu não fizer, eu não pago o meu aluguel. E aí as pessoas entram num círculo vicioso de vida em que a fé é colocada de lado. A fé fica apenas uma coisa para você ir no dia do domingo. Que engano. Que engano. Se hoje você for internado num hospital e você precisar pagar um tratamento, numa semana, qualquer recurso que você ganhou por 10, 20 anos, é só uma doença que você tiver que ser tratada, que não está no plano de saúde, que você paga, se você tiver, que acabou. Acabou seus recursos. Titia me falou ontem: olha, eu vou fazer um exame e tal, mas o exame de sangue, não sei das quantas lá, não está coberto pelo plano, eu paguei R$40. E se fosse 50 mil? E se fosse 100 mil? E se fosse 500 mil? Ninguém está alheio a esse tipo de coisa. Nós estamos vendo aí o julgamento no nosso país. Independente da sua postura política ou não, se é certo ou se é errado, a gente está sendo testemunha ocular de algo que nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu. Há uns meses atrás, estava até tendo uma série na Globo falando sobre essa bagunça que é de roubo e corrupção desde a época do Império. Sei lá o nome da série, nem assisti, só lembro desse tema. Nós nunca vimos o que aconteceu agora. Ou seja, tudo pode acontecer.
Acho que isso está profetizado há alguns anos atrás. Talvez profetizou.
Profetizado estava, irmã dos reis, desde antes da fundação do mundo. Porque quem define as normas e regulamento das coisas que tem que acontecer chama-se Deus, não é homem. E a coisa ela caminha até o ponto que o Senhor permite. Quando diz não, acabou, acabou. Seja para a minha vida e para a sua vida. E nesse contexto a gente tem que se posicionar antes que venha o comando. Porque nós somos inteligentes o bastante para saber ler as escrituras, interpretar e colocar em prática a nossa vida. E nós não fazemos. Nós agimos como tolos, como bestas selvagens. Porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Eu sei que a minha esposa gosta da louça limpa. Se eu deixo a louça de um dia para o outro, eu estou querendo arranjar confusão. Ou seja, eu vou lá e lavo. Mas nós, no âmbito espiritual, nós não conseguimos discernir essas coisas. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho. E é uma coisa que eu mesmo sinto. E nós temos que abandonar esse sentido. Não de não trabalhar, e não, mas sim de você achar que você é dependente de um sistema. Não somos. Nós vivemos acima dele, porque o nosso Redentor vive. Enquanto a gente ficar dependendo desse sistema, A gente está morrendo dia após dia, após dia, após dia, após dia. E morremos nós e os nossos entes queridos, que dependem de nós. A fé é vida. Quem pode compreender e descrever o abismo que há entre a vida e a morte? E, no entanto, a vida pode ser fraca, enferma, doentia, dolorosa, provada, ansiosa, cansativa, sobrecarregada e destituída de alegria, sem sorrisos até o fim. Miserável vida, mas no fim, ao resgate. Ponto. A situação que você vem a viver na Terra não quer dizer que você vai viver isso na eternidade. E essa é a segurança do cristão. É você saber que, independente da dor, independente da dificuldade financeira, independente, no dia do Senhor, Ele vai falar, vem. Vem. A segurança na salvação é mais do que vida. Ela é saúde, força, poder, vigor, atividade, energia, beleza. Essa fé pode te dar uma vida hoje, na vida terrena, difícil. Mas não está falando nada em relação à eterna. A eterna, ela é garantida. Não vai haver pranto, ranger de dentes, não vai ter dores, não vai ter dificuldade. Vai ser uma vida de existência na presença do Senhor. Falamos que essa segurança, ela é real, é bíblica. Falamos que um crente pode nunca chegar até isso e ser salvo. E aí nós vamos falar agora sobre razões. Entre essas que nós já falamos, outras. Razões pelas quais a plena certeza da esperança é desejável. É extremamente desejável. É algo que você tem que buscar. Essa certeza no teu coração. É uma certeza no coração que vai te afastar de muitos dissabores. Muitas dúvidas, muitas úlceras, gastrites, depressões, transtornos de qualquer sorte ou espécie. Rivotril e Ritalina vão passar longe de você. Porque você tem segurança no coração. E eu já falei para vocês que há, sim, enfermidades como essas que têm que ser tratadas, mas são enfermidades biológicas. Não enfermidades emocionais, porque você não está confiando, você está tristinho por algum momento. Ah, meu namorado, ele brigou comigo, então eu vou me matar. Ah, minha namorada me abandonou, então eu vou cortar os pulsos. Isso é muito doido. Isso é muito doido. A pessoa, ela coloca toda a certeza da vida dela, de felicidade na vida do outro. Pessoas casam para ser felizes e passam uma vida miserável porque aquela pessoa nunca vai retribuir aquilo que ela espera. Porque ela também está esperando receber algo em troca. Nós já falamos isso. Apesar de não ser essencial essa segurança, porque eu já falei que se você não tiver ela, você vai passar uma vida sofrendo, mas no final você vai ser salvo. É algo desejável, que nos tira do marasmo. Sim, quando você tem certeza, você sabe que vale a pena lutar. Quando você vê aqueles filmes de guerra, em especial os mais antigos, tem alguém batendo um tambor, tum, 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 chamando um negócio, dão gritos de guerra, brados de guerra, trombetas sendo tocadas. Lembra quando o cara vai lá na frente da guerra, aquela corneta? No povo de Israel tocava-se o shofar. Para que isso? Para que isso? Para dar em você a certeza de que aquilo vale a pena. Se você acha que você é o mais miserável de todos, não há segurança nenhuma na salvação, você vive cada vez mais murcho. Não vou conseguir. Não vai dar. Isso não é para mim. Essa vida espiritual que o pastor Paulo está falando, não é para mim. Que eu não consigo ler, que eu não consigo orar. Quando você se enche dessa certeza, você movimenta. É algo que eu faço com alguns de vocês. E aí? Não consigo. Consegue? Parece algo até monstruoso. Parece até uma coisa desrespeitosa, mas eu tenho que pôr a pessoa para caminhar, porque se deixar ela vai ficando quietinha, quietinha, vai entrando no cantinho, entra naquela posição fetal que nem de bebezinho, e morre. Não pode deixar. Essa certeza, ela tem que ser injetada nas nossas veias.
Se olhar para si mesmo, assim, como o homem, não consegue mesmo.
Não consegue.
Se olhar para Deus, Deus e para essa graça, você consegue caminhar.
Imagina você hoje falar assim, bom, eu que nem eu, saí lá de São Paulo com a minha gráfica, você, agora eu vou sair de lá e vou para Brasília e vou viver segundo a vontade dos irmãos e das irmãs de dar o dízimo, oferta. Isso é loucura. Não é algo que nasceu do meu coração, é algo que nasceu do coração de Deus. E o coração nosso fica inundado nessa certeza em que você fala assim, não há outra saída. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, não há outra saída. A saída é essa, é seguir o caminho do Senhor. Apesar de não essencial, é algo desejável, pois nos tira do marasmo, da comodidade espiritual. E nós temos ficado cômodos espiritualmente.
Aleluia!
Porque se você olha o cristianismo hoje, você fala, eu estou bem demais. Eu estou bem demais. Eu não preciso fazer mais nada. O irmão não consegue achar o livro de Filemon na Bíblia. Eu acho, eu estou bem pra caramba. O outro vai para o inferno. E daqui a pouco, lembra a história? Tem uma fábula que conta a história da corrida do coelho e da tartaruga. Lembra dessa história? É uma fábula. E aí a tartaruga treinou e falou assim, coelho, eu quero desafiar você para uma corrida. 10 quilômetros. Vamos? O coelho dá risada. Aí o coelho, na hora da largada, tá lá a tartaruga e o coelho. E o coelho sai correndo. Aí ele fala, poxa, eu já corri 5 quilômetros, eu não consigo nem ver. Vou dar um cochilo. E a tartaruguinha passou 1 hora, 2 horas, o cara dando um cochilinho lá embaixo da sombra. A hora que ele assusta, ele vê a tartaruga passando, opa! Ah, tá perto a chegada, vou descansar mais um pouquinho. Quando ele acordou, já era. A tartaruguinha, ó, foi embora. A gente acha que a gente está bem espiritualmente, mas quando chega o momento da luta e da dificuldade, da tribulação, ela nos pega de uma surpresa tão grande que a gente não sabe nem como lidar com isso. Muitos se conservam em uma dieta de baixa caloria espiritual. É o cristianismo low carb, baixa caloria, quase matando de fome a sua alma. Não lê, não estuda, não dedica oração, não tem mais tempo com o Senhor. Tudo é comum. Eu já li a Bíblia, eu já sei o que tem aqui dentro. João capítulo 16, verso 24. Edilene, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 16, verso 24.
Até agora nada tenho pedido em teu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
E ele está falando a Brastemp, é isso? Ele está falando do seu carro novo. Ele está falando do apartamento, da casa no lago. Da viagem para a Europa. Ah, pastor. Ele está falando sobre busca espiritual. Sobre conhecimento, sabedoria, intimidade com Deus. Em buscar ao Senhor estar te dando a capacitação de você entender a palavra. Olha que pergunta curiosa. Por algum acaso você acordou hoje, decidido para ir para vir para a Dominical, e você orou, Deus, fala comigo. Deus, abre o meu entendimento. Não precisa responder. Mas você entende que ele está falando, você não pede. Como é que você vai entender? Você não pede força para ler a palavra, como é que você vai ter? É o que a Diane falou. Nós, pelas nossas forças, nós não conseguimos, nem temos vontade. É muito mais gostoso, muito mais agradável você tirar uma tarde de sábado e você ir fazer um passeio com alguém, ou andar de bicicleta, ou ir num cinema. Por que orar? Por que ler? Ah, não consigo! Quanto de oração você tem dedicado? Fala, Deus, me dá um entendimento. Olha, eu quero ler essa passagem, eu quero entender. Quando você vai ler a Bíblia, se você lê, você ora a Deus pedindo para que Deus possa abrir o seu entendimento? Ou você já sai rompando assim, né? Capítulo 1, 2, 3. Olha, li 5 capítulos. A segurança na salvação é algo desejável por causa do atual consolo e paz com que nos brinda, em especial o Brasil. Qual a dificuldade de ser cristão no Brasil? Qual a dificuldade de ser cristão no Brasil? Eu posso ser cristão hoje, amanhã eu sou um bandista, amanhã eu sou de Maomé, outro dia eu sou islamista. Eu posso ser o que eu quiser e ninguém me fala nada. Os próprios cristãos, eles não têm nem aí com o cristianismo. É algo que eu falei para vocês. Até uns 20 anos atrás, se falava, olha, uma pessoa que ela era uma pessoa católica romana, que ela não frequentava as missas, porque para ser católico romano, como qualquer um, tem que participar. Ela fala assim, eu sou um católico, mas eu não sou praticante. Agora a gente vê os evangélicos não praticantes. Eu fui batizado em algum momento, mesma coisa. Mas eu não quero mais nada com isso. Eu não quero, eu já tenho. Olha, há 20, 30 anos atrás eu fiz igreja, eu fiz dominical, eu tal. Hoje não. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo. Evangélico não praticante. Triste. Eu vi uma música de um cantor uma vez em que ele falou assim, que Deus ele vai honrar essas pessoas. Porque elas sempre foram observadores. E quando a igreja estiver subindo, eles também vão ficar observando. Que triste vai ser isso. As dúvidas e os temores têm o poder de estragar grande parte da felicidade de um verdadeiro crente em Cristo. Estou falando de cristão. A dúvida nos abala. A dúvida nos entristece. A incerteza e a sensação de suspense são coisas ruins em qualquer circunstância. Nas questões da nossa saúde, propriedades, famílias, afetos, ocupações neste mundo, mas nunca tão ruins como em relação às nossas almas. Qualquer coisa dessas naturais você consegue lidar. Agora, a dúvida espiritual, ela é destrutiva. Enquanto um crente não puder além do eu espero, eu confio que você é salvo. Ah, espero que. Ah, você é salvo. Eu confio que. Enquanto você não conseguir passar disso, você vai continuar sofrendo, que nem eu. A segurança na salvação ajuda o crente a suportar a pobreza e os prejuízos sofridos. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Quem achar primeiro, leia, por gentileza. Vamos ver quem vai achar primeiro.
Achei.
Não vale olhar no índice, não, hein? Você já é crente velho, hein? Abacuque, capítulo 3. Ah, você tinha marcado, aí não vale. É. Abacuque 3, 17 e 18.
Porque a figueira não dará fruto e não haverá fruto nas vinhas. Decepcionará o produto da oliveira. E os campos não darão de comer as ovelhas, desaparecerão do aprisco. E não haverá gados nos estábulos. Eu, porém, me alegrarei em Yahvé. Exultarei no Deus de minha salvação. Yahvé, meu Deus, é a minha força. Estou no 19. Torna meus pés semelhantes aos da...
É só 18, hein?
Só 18?
É. Na minha versão, a versão mais bíblica, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Cidade sendo tomada e destruída, o profeta tem uma visão de tudo acabando, sem mantimento, de nenhuma sorte ou espécie, espada comendo solta, os familiares dele morrendo, e ele fala, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto, exulto é muito mais que alegria, exulto no Deus da minha salvação. Aquele homem, ele sabia que independente da situação que estava acontecendo, Deus está no controle. Mas a gente busca, a gente pede, a gente quer. Porque uma coisa é você desejar e outra coisa é você fazer algo para completar. Eu quero ter uma boa forma. Quero... Tá, mas eu não vou na academia. Eu não caminho. Antes de dormir eu bato um prato de macarrão. Coca-Cola eu tomo de 2 litros. Como que você vai ter saúde?
Vai na confeitaria.
A nossa parte nós temos que fazer. E a nossa parte é muito simples, é obedecer. Não é desbravar nada. Nossa obrigação é obedecer. A segurança da salvação oferece sustento aos filhos de Deus, mesmo sob as piores calamidades, ajudando-os a sentires que tudo vai bem. Morte, enfermidade, qualquer situação. Não é que você vai ficar feliz, descobri que eu estou com câncer. Uhul, tive câncer, não é isso. Mas você sabe que Deus está no controle. A segurança na salvação capacita um homem a louvar ao Senhor, mesmo na prisão. Nós já falamos de Silas e Paulo, aquela masmorra fedida, mofenta, sem luz, com bicho para tudo quanto é lado, e aqueles homens com um tronco numa posição super desconfortada, amarrado, acorrentado. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia. E você, Deus, eu não consigo pagar a conta da Caesb de 20 reais. E os caras estão lá. Glória, glória, aleluia. A segurança na salvação capacita um homem a dormir, mesmo que esteja esperando a morte no dia seguinte. Determinado sob Pedro a morte. Ele preso. 16 soldados, 4 quaternos de soldados ali, ele todo acorrentado para aquele homem não fugir. E ele vai morrer no outro dia. Olha que doido. Aí vem um anjo, aparece, ele não acordou com a aparição do anjo. O anjo teve que, ó. Vamos aí, Pedro. As correntes caíram. Como é que ele dormiu sabendo que ia morrer no outro dia? Ah, mas pastor, ele ia morrer de uma forma bem tranquila. Iam colocar ele amarradinho ali, ia dar uma injeçãozinha daquelas letal, o líquido ia entrar lá e ele ia dormir tranquilo. Ou então ia colocar uma máscara de gás, que nem aquelas de operação? Não, querido. Ou era crucificação, de cabeça para cima ou para baixo, como foi o caso dele depois. Esquartejamento, empalamento, enfia uma estaca no ânus até sair na boca, coloca numa cruz e toca fogo. Essas eram as mortes daquela época. Não é coisinha simples. O que que Pedro estava fazendo? Dormindo! E você, quando tem uma dificuldade, que nem uma, deu exemplo da conta da Caesb aí, uma conta qualquer, você não consegue dormir, desespero, porque você acha, não, vai acabar tudo. Vão roubar minha casa, vão levar o carro. A segurança na salvação pode fazer um homem se alegrar ao ter de sofrer afrontas. Ah, pastor, aí você forçou, hein? A segurança na salvação capacita o crente a enfrentar a morte. Opa, pulei. A segurança na salvação pode fazer um homem se alegrar ao ter de sofrer afrontas por causa de Cristo, conforme se deu com os apóstolos quando foram presos em Jerusalém. Jesus morre, ressuscita. E aqueles homens judeus falam assim, estamos livres desse negócio de Nazareno. E aí, em vez de um, tinha um 11, e mais os outros que estavam junto. Jesus, 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 não é mais um só falando, é 11. Um entrou e jogou a toalha. 11 mais um povo lá, os 70, todo mundo. Traz esse povo aqui. Colocou todo mundo lá, aqueles caras com as roupinhas bonitinhas. Ou vocês param de falar de Jesus Cristo, ou nós vamos bater em vocês e nós vamos matar vocês. Pedro olha para eles e fala assim, desculpem, mas importa mais obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Faz o que tiver que fazer. Espanca eles e solta, e aqueles homens saem daquele lá, cheio de sangue, de hematoma. Glória, glória, aleluia. Porque eles ficaram felizes, falaram assim, o meu Jesus sofreu e eu estou sofrendo? Que bênção. Eu estou sendo parecido com ele. Que bênção. É uma tarefa que eu tenho dado para a Edilene, de ouvir de novo o Sermão do Monte. Ela vai chegar nesse ponto, em que a gente chega num ponto em que a gente fala assim, o que eu estou passando... É por amor a Cristo. É por amor a Cristo. A segurança na salvação capacita o crente em enfrentar a morte mais violenta, como nós já falamos de Estevão. A segurança na salvação dá força a um cristão que padece dores ou enfermidade, preparando-lhe o leito e suavizando-lhe o travesseiro no leito de morte. Ou não. Dor, dificuldade. A Lourdinha mandou uma mensagem agora para mim aqui. Não consegui ir. Muita dor. Por favor, me ajude em oração para que eu vá à noite. Ela crê que, ou agora ela não pode estar aqui no culto, mas ela crê que se nós orarmos, ela vai ser capacitada a vir à noite.
Aleluia.
Segurança. Mas não deu para vir. Não deu para vir. Não deu para vir? Não deu para vir. Mas eu faço o que eu posso. Romanos 8, eu gosto demais desse versículo, a gente tem lido bastante ele, para a gente finalizar. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, eu vou ler. 38 e 39. Assim diz a palavra de Deus. Porque eu estou bem certo, apóstolo Paulo escrevendo para a carta para Roma, para a igreja de Roma, já estava preso, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, apóstolo Paulo, ele faz um resumo para você entender que nenhuma dificuldade que você possa passar pode te separar do amor de Deus. Ele faz um resumo muito legal. Nem a morte, nem a vida. Ele está falando sobre morte física. A vida, a tua vida, o andar da sua vida, não te pode separar do amor de Deus. Não depende de você. A morte física não pode separar você de Deus. Porque não depende de você. É Ele que te amou primeiro. O amor dEle é incondicional. É imutável. Nós vamos falar depois, no segundo período, sobre essa independência, mais um pouco sobre a independência de Deus. Nem anjo, porque anjo é criatura. Está abaixo de Deus. Nem principado, as forças espirituais malignas e demoníacas mais fortes, nem ela. Nem as coisas do presente. Sua vontade, sua necessidade de comida, de moradia, de transporte, de qualquer coisa. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Amanhã, será que eu me aposento? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que alguém vai cuidar de mim? Nem os poderes, nem Lula, nem Dilma, nem Donald Trump, nem o cara da Coreia do Norte, ninguém. Nem a altura mais alta, nem a profundidade mais profunda.
Aleluia.
Nem qualquer outra criatura. Bom, não é anjo, não é demônio, não é ser humano, mas vamos dizer que tem algum bicho aí, um saci, uma cuca, sei lá, qualquer coisa que você queira imaginar, um ET. Boto cor-de-rosa, sereia, sei lá, qualquer coisa. Nem qualquer outra criatura. Nada que você venha imaginar que possa vir a existir poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Nós estamos em quem? Cristo. Jesus. Ele morreu por mim e por você. O sangue dele, você não consegue ver. Mas você está vermelhinho. Sangue do Cordeiro. Vermelhinho. Se você pudesse olhar a sua mão, o seu corpo espiritualmente, você ia ver que está todo vermelho. Vermelho, sangue do Cordeiro. Porque Jesus Cristo, quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque podemos mais uma vez estar na tua casa falando sobre a segurança em Cristo. Confessamos a ti, Pai, que é um tema muito difícil para nós, porque todo e qualquer vento, toda e qualquer onda, toda e qualquer dificuldade geram dúvida no nosso coração, gera dúvida no nosso coração. Mas nós sabemos que tu és infinitamente mais poderoso de fazer do que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. Por isso, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor gere no nosso coração a certeza da salvação, a certeza, Pai, de que as lutas e dificuldades, elas não podem nos alcançar. E se alcançar, o Senhor nos dará o sustento, o Senhor nos dará o cuidado e o amor. Aproveitamos a Ti, aproveitamos, Pai, para pedir a Ti que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre a vida da Lurdinha, que não pôde estar conosco agora pela manhã. Ela tem fé, Pai querido, que a oração pode ajudá-la, Pai, a ter forças. Pedimos que o Senhor possa retirar dela toda a dor, que o Senhor possa, Pai querido, trazer o alívio das dores, para que, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, ela possa vir para congregar, para ouvir da Tua palavra, Pai. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.